E aí, Cinepontas, tudo bem? Mais uma semana, mais um Cineponto. Na edição de hoje, vamos falar um pouco sobre um estúdio que dá o que falar, o famoso A24. De filmes como Lady Bird até A Bruxa, a variedade de temas e abordagens das produções tornaram o estúdio um fenômeno marcante. No nosso programa, você confere o início dessa empresa tão especial e os destaques que quase todo mundo ama. Também teremos nosso bate-papo com os convidados da mesa redonda e as novidades dessa semana do mundinho da sétima arte. Então pode se ajeitar no sofá, colocar os fones de ouvido e pegar a pipoca. Fica ligado que Cineponto tá no ar.
Cineponto.
Sem mais delongas, começa aqui mais um Cineponto. Hoje, quem acompanha vocês sou eu, Nathalie Bittencourt. Quando falamos de A24, poderia ficar horas citando os mais diversos filmes. Projeto Flórida, Moonlight, O Farol, Hereditário. E só isso, e isso só os mais famosos. Mas de onde veio toda essa popularidade? Nossa repórter Sara Araújo conta a origem do estúdio e de sua ascensão, além de falar sobre os ícones que mais se destacaram. Roda o boletim!
A produtora A24 foi fundada em 2012 e atualmente tem sede na cidade de Nova York. Daniel Katz, David Feincom e John Hodges foram os fundadores da A24, nome inspirado na autoestrada 24 que fica na Itália. Aos longos dos anos, a empresa virou queridinha para os amantes de cinema. O filme The Witch, lançado em 2016, foi o pontapé para que a empresa fosse mais reconhecida. Apesar do filme ter recebido muitas críticas, recebeu prêmios como Melhor Terror e Melhor Primeiro Filme. O filme Moonlight, Sob a Luz do Luar, foi uma proposta diferente da gravadora. O filme foi um marco no Oscar 2017, como o primeiro filme com um elenco todos de negros, o primeiro filme com a temática LGBT e o segundo filme com menor bilheteria americana a ganhar o prêmio de melhor filme. Foi o primeiro a conceder o prêmio de melhor ator para um muçulmano e ter o prêmio de melhor edição para uma mulher negra. De Sara Araújo para o Cineponto.
Obrigada, Sara. Vamos então para as notícias do cinema da semana. Hoje, dia 4, temos a estreia mundial de Causeway, parceria da Apple TV Plus com a A24. Estrelado por Jennifer Lawrence e Brian Tyree, o filme retrata uma militar que luta para se ajustar na volta para casa em Nova Orleans, após uma lesão traumática. Nessa semana, também saiu o primeiro trailer de The Eternal Daughter, um dos próximos lançamentos da A24. Dirigido por Joanna Hogg, estrelado por Tilda Swinton, a trama segue um artista e sua mãe que confrontam segredos há muito enterrados. O filme tem estreia marcada para 2 de dezembro nos cinemas americanos, mas ainda sem previsão de estreia no Brasil. Agora que já estamos informados, vamos para o nosso bate-papo. Quem está na mesa redonda hoje é a Júlia.
Oi, pessoal.
O Matheus.
Oi, oi.
E a Lara.
E aí?
Bem-vindo, gente. Então, pra começar, todo mundo tem seus filmes queridinhos do estúdio. Mas eu quero saber o contrário. Qual o filme que vocês acham que ganha mais crédito do que realmente merece?
Gente, eu vou começar aqui, falar uma verdade, porque os cinéfilos vão odiar isso. Mas eu vejo todo mundo pagando muito pau pro filme O Sacrifício do Cervo Sagrado e eu não consigo engolir esse filme. Eu vi esse filme pela primeira vez achando que ia ser um filmaço e eu saí assim... Ai, que tal minha decepção?
Sim.
Eu não consigo entender todo o hype. Desculpa se alguém aqui gosta desse filme.
Eu comecei esse filme e eu nunca terminei. Eu parei na metade.
Não, assim, que bom. Você fez muito certo.
Poupei meu
esse
tempo.
Filme, eu fiquei assistindo até o final, assim, sofrendo. Sabe quando você sofre pra ver um filme? Foi assim.
Já o meu é Mid-90s, ou Anos 90. Também muitas críticas muito legais. Ah, e não sei o quê. Dirigido pelo Jonah Hill, né? Um baita do ator também. Fui ver e eu falei, caramba, que superficialidade, sabe? É sobre um moleque que... Tecnicamente, é a infância do Jonah Hill no filme e nos anos 90 e tal. E é um moleque vivendo, amadurecendo, tentando amadurecer, sendo muito abusado, tipo, de todas as formas possíveis, sabe? E é meio superficial, eu não entendo o hype que esse filme tem. Ele é muito bem criticado até, Mas pra mim ele só é um filme bem normal, assim, sabe? Bem flat, bem...
E tu fala sobre amadurecimento e criticou esse filme, mas então o que, que tu acha de Lady Bird? Porque então, Lady Bird justamente é sobre
exatamente.
Isso.
Exatamente. Lady Bird é um amadurecimento complexo. Aí eu quero muito... Peraí. É um amadurecimento complexo, eu quero olhar pra você, mas não dá. É um amadurecimento muito complexo e tal, e é bom. Lady Bird é um filme simples até, a história não é, né, grandes coisas, mas... Ele é complexo e ele é sensível onde ele tem que ser, sabe? O drama dele. O que falta muito pra anos 90. Ele é, sabe, quadrado. Ele não tem uma profundidade no filme, sabe?
Bom, no meu é um pouco complicado, porque todos os filmes que eu assisti eu gostei muito. Mas eu acho que, dentre eles, eu acho que o X, ou X...
Você não ouse falar desse filme na minha frente.
Ele foi, tipo, mais fraquinho. Tipo, ele não é ruim, mas... Não, não foi o que mais me agradou, assim, tipo, slasher.
Com licença.
Desculpe.
A briga se instaurando.
Me perdoe. Eu entendo. Assim, na primeira vez que eu vi esse filme, eu também não achei grandes coisas. Só que daí, assistindo de novo, eu fiquei muito, ai, que legal. Que legal esse filme. Eu adoro muito as cenas de tensão que são construídas, principalmente aquela cena do crocodilo,
sim.
Eu acho aquela cena muito bem construída. Eu concordo que o diretor, ele tentou dar uma viajada, assim, querendo mostrar que ele sabia o que estava fazendo e usou uns recursos, tipo aquelas cenas que apareciam antes de aparecer de verdade.
Sim,
achei
sim.
Meio forçação pra ele mostrar, olha só o que eu tô fazendo, que eu tenho estilo, não sei. Enfim, mas eu acho que o filme tem muitos méritos. Eu acho que ele é muito bom, bem construído, e ele é uma ótima homenagem ao slasher, né?
Sim, sim. Deixando claro, eu não acho filme bom. Só não
me chamou. Ok, você pode continuar
atenção.
No Cineponto, a gente não vai te expulsar.
Obrigado.
Então, já que a gente citou o X, citou esse clássico que é o slasher dentro do terror, eu queria saber o que vocês sentem nessa mudança de estilo das produções da 24, porque a gente tem a Bruxa que segue essa linha mais terror psicológico, e agora tem filmes como Boris, Pearl e X que seguem essa linha do slasher, que tem esse apelo mais gráfico. Então, o que vocês acham sobre isso?
Eu acho que é um processo natural, assim, a 24 começou como uma produtora muito indizera, assim, muito filme 100% cult, e acaba que se ela quer fazer dinheiro, ela tem que conquistar o público maior, as pessoas que não vão pro cinema ver a Bruxa, porque teve isso, né, na Bruxa todo mundo foi assistir achando que era um terrorzão, chegou lá, tinha um diabo e um monte de cabra e... é um filme que não é pra qualquer pessoa que quer ver um pipocão, então eu acho que a 24 tá... indo aos poucos nesse caminho de fazer filmes de terror mais pipocão, só que ainda sem quebrar a essência da 24, que são fazer filmes que são diferentes, assim. Até o X, que é um filme bem... é de terror bem básico, mas ele tem características únicas que mostram, dão a marca da 24. Então, acho que é uma tendência dela fazer isso, mas eu espero muito que ela não se renda totalmente e comece a fazer filmes só por fazer, filmes só ruins, assim.
Até porque uma marca da 24 é essa, né? Você sai um pouco desse comum que a gente
Sim.
sempre vê.
É que até onde eu sei, tipo, a 24 dá uma liberdade muito maior pros diretores pra fazer
que
eles quiserem. Porque, normalmente, tipo, em outras produtoras, elas colocam, tipo, muito dedo no filme ou coisa assim. Elas, tipo, deixam muito mais livre.
Uhum. Sim, isso que eu ia falar. Eu acho que varia muito de diretor também.
Sim.
Por exemplo, Midsommar e Hereditário, eles são... muito pelo Ari Aster, sabe? Não é muito o que a A24 quer. Mas eu concordo com a Júlia de tentar pegar um público mais abrangente, mais amplo. E investir mais, né? Porque, por exemplo, o Farol também, que é um terrorzinho, vai. Não foi muito, assim, aclamado no público de bilheteria, eu digo. Então, eu acho que é um movimento natural também.
Eu só espero que eles não se deixem levar totalmente pelo dinheiro e também continuem... mantendo essa essência, porque dá voz aos diretores, eles viram que funciona. Porque, querendo ou não, as pessoas estão cansando desses filmes blockbuster, assim. Eu acho que as pessoas não têm mais esse ânimo. Aí eles fazem 1000 Star Wars. As pessoas não vão mais assistir Star Wars, sabe? Eu não acho...
Não fala de Star Wars.
Não, eu acho... É que assim, eu acho boa a franquia e tal, mas é que estão fazendo muito.
Sim.
E é sobre tudo. Eles estão fazendo 1000 remakes, 1000 live actions de coisas que já existem. As pessoas querem ver coisas novas. Eu
originais.
Acho que a 24... dando liberdade pros diretores, elas fazem bastante isso.
É muito mais pra, tipo, agradar os fãs do que realmente fazer algo
Sim.
que...
Pra dar dinheiro.
Algo realmente bom. Pra dar dinheiro e chamar atenção.
Pois é, gente. Agora que a gente falou desse lance mais comercial, que com certeza é preocupação de qualquer estúdio, é Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo abocanhou o título de, filme mais lucrativo da 24. Eu queria saber o que vocês acham que levou a isso, o que chamou mais atenção, o que foi mais inovador no filme.
Então, Everything Everywhere, é muito difícil falar esse nome.
Tudo em Todo Lugar.
Tudo em Todo Lugar. É um filme que eu gostei muito, porque, tipo, é um filme muito viajado e é, tipo, é engraçado. E é, tipo, é muito emocionante e essa liberdade que, tipo, eles tiveram pra fazer todo esse filme foi que, tipo, realmente me pegou nesse filme. Foi que é algo realmente muito viajado, assim, que parece muito difícil fazer, tipo, num filme, assim. Parece algo, tipo, mais... Que seria, tipo, muito mais fazível em animação.
Eu acho que é um filme muito único, assim. Eu acho que não é um filme que tu vai esperar ver uma coisa parecida. É uma coisa, assim... acho que é um filme... Combina tudo que um filme deveria ter. Porque ele combina todos os gêneros que ele se propõe a fazer. Que seria o drama, a comédia e a ação. Isso é uma coisa que me surpreendeu, porque eu não costumo gostar de filmes de ação. Mas eu adorei as cenas de ação desse filme. Eu acho que são muito bem construídas. As cenas de humores, elas... Tem, assim, elas têm um pico certinho pra fazer a gente rir. Eu acho esse filme espetacular. Eu vi muita gente que gostou do filme. Daí, depois, teve uma onda dos cinéfilos de falar, ai, não é tudo isso. Mas eu acho que são gente chata, porque é um filme muito bom, sim. É um filme que traz personagens asiáticos, dando espaço pra pessoas amarelas na telona. A Michelle Yeoh, ela é uma moça de 60 anos que conseguiu ser protagonista sendo asiática e sendo 60 anos, uma mulher. E a gente sabe que as mulheres são descartadas depois de certa idade em Hollywood, né? Então, acho que esse filme é muito bem construído, a relação da mãe com a filha.
Sim, nossa.
É assim, eu acho... Tem umas viajadas, mas essas viajadas funcionam e fazem a gente se emocionar. Eu acho que um filme, pra mim, eu penso que um filme é bom quando eu saio da sessão, saio, paro de assistir e continuo pensando ele por dias, por horas.
Sim.
Mesmo que o filme... Eu não tenha gostado do filme, eu acho que ele é bom, mesmo quando eu não gosto, porque eu fiquei pensando nele. E eu acho que Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo é um filme que eu fico pensando assim, até hoje. Às vezes eu tô vendo uma pedra, daí eu começo a pensar na cena da pedra, então eu acho um filme
Ele tá
massa.
Em todo lugar, né?
É tudo. Tá todo mesmo tempo.
Nossa, eu amei. Eu assisti 3 vezes no cinema, Foi uma loucura quando saiu, que eu chamei todos os amigos pra assistir, ninguém foi, mas...
Eu vou com você lá.
Vamos ver de novo. Nossa, é isso que você falou. A gente foi ao cinema pensando, pô, é um filme sobre multiverso, bem bacana. Já tivemos Doutor Estranho, então tava acostumado a essa ideia na nossa cabeça. E aí ele te taca na cara esse drama familiar incrível, bem construído, com desenvolvimento incrível nessa filha, dessa mãe. Cara, é um espetáculo de filme, é um dos meus... Acho que a melhor produção da 24, acho que a gente pode dizer aqui. Uma das, pelo menos. E ele é complexo, ele é frenético. Mas o que mais me pega é o drama familiar. Eu adoro esses filmes da 24, que a proposta principal não é, talvez, o drama. Lady Bird também, talvez, seja um pouquinho assim também. Moonlight também, um pouquinho. A proposta principal não é totalmente o drama, mas ele vai se encaminhando junto. E o final te agarra. Ele te embala, assim. E você não tem outra opção a não ser chorar no final. Então, nossa, perfeito.
Eu fui pego muito surpreso com Tudo ao Todo Tempo.
Já mudou o filme.
Porque um amigo me chamou pra assistir e, tipo, eu sabia que esse filme existia, só que eu não sabia de nada dele. E, tipo, eu comecei a assistir, tipo, tava tudo normal e do nada vai uma viagem.
Sim.
E é muito legal, é muito divertido. E eles fazem, tipo, umas coisas que parece que é, tipo, é muito pastelão, tipo, muito mal feitas, digamos assim. Mas, tipo, eles fazem, tipo, de propósito. E, tipo,
isso... Sim, sim.
Funciona muito bem.
Eu acho que isso vai muito da sensibilidade do diretor também. Porque é justamente esse absurdo que a gente fala. Se ele não fosse bem dirigido, se não fosse bem colocado...
Seria horrível. Perderia
toda a graça do filme, todo o ponto daquela cena e de todo o contexto. Então, isso mostra como era habilidosa todas as pessoas que estavam envolvidas no filme. E todo mundo que estava envolvido nesse processo.
Sim, eu acho que isso é cinema. E se eu ver alguém reclamando... eu tenho certeza que vai ser indicado ao Oscar e eu quero que ganhe. E se alguém reclamar e ficar falando...
Ganhar.
Eu vou fazer um barraco. Porque, assim, as pessoas não podem ver alguma coisa que é boa fazendo sucesso que elas começam a falar, ai, é muito... comercial. Ai, gente.
E eu acho também, uma dos pontos por ele ter sido a maior bilheteria foi o marketing.
Sim.
Porque o que peca um pouco na 24 no Brasil é o marketing. Sim. E chegar um filme até aqui. Muitos filmes da 24 demoram meses pra chegar nos cinemas brasileiros.
Nossa.
Tem muitos que, tipo, eu não faço ideia que existem.
Que não vem pro Brasil.
São muito bons.
Não vem.
Até, e não tem divulgação.
O próprio Tudo em Todo não foi pra todos os cinemas. E já foi assim, imagina se a ampla divulgação dele fosse melhor, né?
Verdade. É verdade, falta bastante isso. Inclusive tem aqui, né, no, que a gente acabou de falar de lançamento, que não tem previsão ainda pra chegar aqui
no Brasil. Não tem, cara, não tem.
X chegou um ano, quase dois anos depois. Sim. Que saiu nos Estados Unidos.
Pois é. Eles não têm uma parceria, uma distribuidora parceira aqui no Brasil, então acho que isso afeta muito.
Uhum. É, realmente. É, assim, a gente sabe que... Os sites que fazem críticas sobre os filmes são bem importantes, assim, como parâmetro pra gente assistir e pra crítica, no geral. E não sei se vocês sabem, mas Lady Bird é o filme mais bem avaliado da A24, no ranking da Rotten Tomatoes. Vocês concordam? Vocês colocariam em outro lugar? Vocês colocariam outro filme no lugar?
Eu gosto muito desse filme, eu acho que é um filme que ele trabalha muito bem o drama e a relação de mãe e filha, que é a mesma coisa que acontece com Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Só que ele é mais vida real, né? Ele é mais centrado, ele é uma coisa mais real mesmo. E eu não sei, eu não costumo pensar qual filme é melhor que o outro. Eu acho que são filmes diferentes, tem propostas diferentes. A gente tem que analisar se eles cabem bem na proposta que eles se propuseram a entregar. Então, não acho que seja... Que dê pra comparar, por exemplo, Lady Bird com Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Porque tem o drama mãe e filha, só que são coisas totalmente diferentes, assim. Então, eu acho que é bom que tenha uma nota boa. Não acho que seja no meu favorito da A24, mas é um filme bom.
Qual é o seu favorito?
Ai, gente, não faz.
Complicado.
É muito difícil. 5.
Ah, eu concordo. Acho que são filmes diferentes. Óbvio que tem a comparação por ser do mesmo estúdio, tá, blá, blá. Mas são filmes diferentes, Tudo em Todo e Lady Bird. Gosto muito de Lady Bird, o drama também me pega muito. Gosto muito dos atores que estão no filme, acho que também é uma parada que...
Sim.
Que pega muito, muita gente. Tem muita gente que só assiste por causa dos atores, que
a
gosta.
A Saoirse é uma ótima...
Sim,
o
Timóteo. Ah, eles dois...
Eles sempre
combinam. Eles dois estão...
Eles têm uma química.
Nossa, eles são o Lázaro Ramos e o... Não, nada a ver. Que eu tava falando... Enfim, Lady Bird, sensacional. Mas eu não sei se também é o melhor, assim. Não sei.
Bom, vocês me desculpem, mas eu não assisti esse filme ainda. Ainda.
Ainda. Assista.
É muito bom sobre o amadurecimento.
É sobre uma menina... É tipo, não, como eu disse, não acontece nada muito relevante.
Sim.
É aqueles filmes que não acontece nada, só que acontece tudo, sabe?
É alguma, tipo, mais pé no chão, assim.
Isso, né? E é sobre elas amadurecendo, errando, aprendendo e...
É vida real, assim.
É vida real e é intimista e é na dose certa, sabe?
Nome Issues.
Se chama Coming of Age, né, esses filmes.
Isso,
sim.
Então, é um filme sobre amadurecimento, ela existindo ali, tendo os probleminhas com a mãe. Mas é muito interessante. Então, gente, mais alguma coisa que vocês queiram colocar?
Pensando aqui. Ah, queria falar sobre um filme. Que assim, eu sei que muita gente gosta, muita gente fala que é bizarro. Mas eu queria falar desse filme que é Um Cadáver pra Sobreviver. Porque assim, é o filme mais bizarro que eu já vi.
Tem umas... Mais creditado?
Sim. Não, é que é diferente, sim. É um drama, comédia, bem cara da A24. Eu acho que esse filme é muito a cara da A24. Porque são cenas que tu vê e tu acha que... Que é isso que eu tô vendo?
Uhum.
Que cena mais bizarra é essa que tá acontecendo? É muito bizarro, mas é basicamente sobre um cara que ele fica ilhado numa ilha. E daí ele encontra...
Ilhado
um...
numa ilha.
É, ilhado numa ilha. Fica perdido numa ilha, assim, no meio do nada. E daí, a única companhia que ele acha é um cara morto. E daí, oh, ele começa, Deus, a conversar com esse cara e usar o cara como ferramenta pra sobreviver, assim. Enfim, é um filme que, assim, começa achando que é comédia, pastelão. Porque tem umas cenas muito pastelão, bem ridículo, assim, sobre necessidades corporais, enfim. Mas tem, é muito reflexivo, assim, é um drama muito existencial. Eu acho que eu saí, assim, chorando e rindo também. Então, eu acho que é um filme muito interessante, assim. Mesmo que você ache ridículo, eu acho que é uma experiência que vale muito. Então, a minha recomendação.
Ah, eu queria falar sobre Sempre em Frente, que é o meu filme, não só da A24, mas da vida, assim, favorito. Ele, infelizmente, ele ficou 2 semanas no cartaz, eu não consegui ver ele no cinema, não deu tempo. Mas é sobre um cara, tem o Joaquin Phoenix, o protagonista. É sobre um cara, ele é tipo um jornalista no filme, e ele meio que se vê tendo que cuidar do sobrinho dele, filho da irmã. Enquanto ela viaja pra tratar de uns problemas com o pai desse moleque. E é basicamente a relação de um tio e sobrinho, mais uma vez, um drama familiar. E sabe, ele é simples, ele é muito simples, ele é em preto e branco, mas ao mesmo tempo ele é tão complexo, sabe? As montagens dele, a trilha sonora é minha trilha sonora favorita. Eu gosto como a A24, não em todos os filmes, obviamente, mas em alguns filmes ela é simples na produção, tecnicamente, Mas a história é tão complexa e profunda, sabe? É intimista e... Ah, eu adoro esse tipo de filme. Então, minha recomendação é sempre em frente com Joaquin Phoenix. Muito, 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 muito bom.
Bom, a minha recomendação vai ser A Bruxa mesmo. Porque eu assisti recentemente, então tá, tipo, fresquinho na cabeça. E, tipo, é um filme que ele tem, tipo, muito simbolismo, assim. E é um terror psicológico que... Tipo, eu normalmente, tipo, não me sinto, tipo, tão afetado por coisas de terror, assim. Ainda mais psicológico. Mas, tipo... A Bruxa, vamos dizer, tipo, no final me deu um negocinho que eu fiquei, tipo, rapaz... aquela cena final que tá, tipo, da cabra, coisa assim, pensei, nossa, isso aí é bizarro.
É, A Bruxa foi um filme, assim, que eu assisti, eu não posso dizer que eu amei quando eu assisti, mas é um filme que eu fiquei pensando depois, então, pra mim, é um filme muito bom. Isso.
Então, chegamos ao fim da nossa mesa redonda. Obrigada, gente, pela participação.
A gente agradece.
E aí, Cine Ponter, já reconheceu a trilha de hoje? As músicas desse programa foram retiradas do filme Moonlight, Sob a Luz do Luar, de 2016. O drama da A24 conta a história de Chiron e todo o processo de descoberta e entendimento da sua identidade e sexualidade. Dirigido por Barry Jenkins e estrelado por Mahershala Ali, Travance Rhodes e Janelle Monáe, o longa levou para casa o Oscar de melhor filme em 2017, depois de toda aquela confusão com La La Land. Moonlight foi um marco para o cinema por ser o primeiro longa com elenco inteiramente negro e o primeiro com temática LGBT a receber a estatueta de melhor filme. Ele arrecadou pouco mais de $65 milhões, considerada uma bilheteria baixa se comparada a outros filmes do mesmo ano, como Fragmentado, Como Era Antes de Você e A Chegada. Chegou a hora de falarmos dele, o nosso chaveirinho. Aposto que já deu de adivinhar quem é só pelo tema do programa, né? Se você pensou no nome Ari Aster, acertou em cheio. Nossas repórteres, Amanda Gabrielli e Fernanda Swirtz, contam um pouco sobre esse icônico cineasta. Roda o boletim.
O Halloween já passou, mas o chaveirinho de hoje ainda traz resquícios do terror. Hoje, falando de A24, nosso queridinho de Hollywood é Ari Aster. Cineasta e roteirista norte-americano, artista que produziu várias obras famosas no terror ocidental.
Entre suas obras mais famosas estão os inesquecíveis Midsommar, O Mal Não Espera a Noite e Hereditário. Seu trabalho ficou conhecido depois de 2018, quando seus filmes entraram no cenário em destaque do cinema do Ocidente após o lançamento de Hereditário.
Ari Aster revolucionou o terror nas telas, que ainda tinha tendências de clichês com jumpscares e temática religiosa, como Annabelle, em 2014, e Invocação do Mal, em 2013. Com a filmografia e a sonoridade das obras misturando-se com a situação psicológica do enredo, o cineasta combinou a ambientalização com o sentimento, abrindo as portas para um novo tipo de terror no cinema.
O movimento do terror psicológico entrou no mainstream do cinema, ganhando roteiristas como Jordan Peele. Ari Aster conseguiu representar em suas obras os medos e instintos mais relevantes da sociedade, com suspense psicológico e agonia aterrorizante nas cenas.
Um terceiro filme dirigido pelo cineasta está para chegar nas salas de cinema e tem previsão para ser o mais caro já produzido na história da A24. Disappointment BLVD terá como protagonista Joaquin Phoenix, a estrela de Coringa, e promete ter 3 horas e meia de duração. Ainda não há previsões de estreia, mas a promessa é de ser um longa inovador na história do cinema, mirando no Festival de Cannes do próximo ano.
E aí, Cinepointer, já tá ansioso para essas novidades misteriosas?
A gente aqui não vê a hora de passar 3 horas e meia no cinema tremendo de agonia com essa próxima novidade do Ari.
Esse foi o Chaveirinho da Semana. Eu sou Amanda Gabrielli.
Sou Fernanda Zuirtz para o Cine Ponto.
Nosso programa, infelizmente, se encerra por aqui. Lembrando que o nosso quadro Agenda Cultural agora é feito em postagem pelo nosso Instagram, @cineponto. Nos sigam lá e acompanhem todas as nossas novidades. Estamos de olho, hein? Até a próxima! Esse programa foi produzido por alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, no segundo semestre de 2022. Apresentação por Nathalie Bittencourt, Boletim por Sara Araújo, Mesa Redonda por Júlia Guedes, Matheus Mendonça e Lara Polinário, Chaveirinho por Amanda Gabrielle e Fernanda Zwitz, Trilha por Lara Polinário e Arte por Victor Lebachon, Técnica por Peter Lobo, Orientação por professora Valciso Culoto. Rádio.UFS, que é rádio, é cinema e ponto.
Cine Ponto.
Você ouviu Cine Ponto.